você está ouvindo Coletivo Humanidade.
Voltamos com o nosso programa, então já sem demorar muito, né, pelo avançar da hora, senão a gente se perde no horário, passar a palavra para a Thaís, então.
Eu queria, né, a pergunta era como que a gente via esse movimento, né, a pressão de fora das ocupações, né. Na minha cidade tinha um movimento Desocupa, o meu colégio ele ficava bem na praça, né, então o movimento ele sempre ia lá na praça, e o mais engraçado, né, que eu vi assim do slogan que eles usavam é: estudante só faz revolução se estiver dentro da sala de aula. O estudante só vai fazer mudanças se estiver estudando. Então, só que era muito contraditório, né? Porque a gente estava estudando, a gente estava dentro da sala de aula, a gente estava dentro das escolas. Só que mesmo assim, a gente não era ouvido. Então, a gente precisava, né, dessa movimentação. Fora que dentro das ocupações a gente estava estudando. Temas extremamente importantes, né? Que a gente já falou aqui. Então, a gente achava muito engraçado e um pouco contraditório, né? Eles estavam lá na praça e a gente ficava lá dentro das ocupações, assim, conversando, mas... Por que eles acham que a gente não tá fazendo nada aqui dentro? Por que eles acham que a gente não tá estudando? Por que eles acham que a gente não tá buscando mudanças na educação, né? E a gente ficava nessa, né? Tanto que todos os debates que a gente fazia, a gente falava sobre isso, sobre como importante era a gente estar lá dentro e sobre como a gente estava sim fazendo alguma coisa e como a gente estava sim fazendo revolução dentro da escola, né? Porque a gente estava dentro da escola, né? Então... A gente usava muito isso, né? Lá na minha cidade, o movimento Desocupa, ele teve uma ascensão, né? A gente teve muitos problemas com a comunidade escolar referente a eles irem lá na frente, xingarem a gente, falarem que a gente não estava fazendo nada, falarem que a gente tinha que sair de lá porque a escola era de todo mundo. Então, teve uma grande repressão, né? Inúmeras vezes a polícia foi lá, inúmeras vezes a gente entrou em conflitos, né? Então, mas, para além de tudo, o apoio que a gente tinha era muito maior. Era muito maior as pessoas que apoiavam, né, as ocupações, que apoiavam o movimento do Ocupar. Então, e eu queria, né, ressaltar aqui a importância também dos professores nesse momento, né, dos profissionais da educação nesse momento, porque foram fundamentais para que a gente continuasse lá dentro, né, o apoio dos professores foi fundamental para que a gente sentisse que a gente estava ali, que a gente não estava sozinho, que a gente tinha mais pessoas, que a gente tinha os profissionais da educação do nosso lado, que a gente tinha os professores do nosso lado, né. Eu lembro que uma professora minha falou para mim: muito obrigada por fazerem isso, eu nunca achei que o colégio de vocês fosse fazer essa movimentação, né? E os profissionais da educação também tiveram um papel muito fundamental, porque eles iam lá, eles levavam o que a gente estava precisando, se a gente precisava de alimentação, se a gente precisava de qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, eles iam lá, falavam com a gente, também faziam parte, né? Palestravam ali com a gente, ajudavam nas oficinas, né? Óbvio, com todo o protagonismo, né? 12 estudantes estavam ali para nos apoiar. Isso foi fundamental. Eu acho que essa união, né? A gente sempre fala da união dos professores, né? Dos profissionais da educação junto com os estudantes, porque isso foi fundamental nas ocupações. Né? Esse apoio que a gente recebeu, esse apoio para dizer: gente, tá tudo certo, vocês estão fazendo um movimento muito lindo, um movimento legítimo e um movimento extremamente importante para a educação, né? Então, eu sempre gosto de frisar, né, sempre que eu falo das ocupações, também do papel dos profissionais da educação, né, nesse momento, né, na ajuda ali com os estudantes, né, nesse de fazer a ponte mesmo, né, de apoio, né, para os estudantes, que eu acho que isso também foi muito fundamental, né, quando a gente estava lá dentro das escolas, sofrendo todas essas ameaças, né, porque a gente também tem a parte triste daqueles estudantes que não acreditavam no movimento, que eles só queriam voltar para dentro da sala de aula, mas que não entendiam que a gente estava ali para continuar garantindo que ele tivesse a sala de aula. Então, queria também aproveitar para agradecer, né, os profissionais da educação, que foram tão fundamentais naquele período e que continuam sendo, né, que a nossa luta aí caminha lado a lado, né, na luta em defesa da educação e do acesso. Então, é isso.
Eu queria ler aqui a mensagem da Pimenta Rosa, como está escrito aqui. Ela diz assim, muito legal as experiências, né? Só mulherada de luta, o orgulho define, né? Realmente estamos aqui hoje só entre mulheres. A Andressa Prosóstomo diz, sou fã da Briana. Eu acredito que eu também passei a ser do seu fã-clube, Briana. E o Caio Ribeiro, ele coloca aqui, eu acho que é o trecho talvez da música, né? Não vem agora fazer fúria em meu futuro, me trancar num quarto escuro e fingir que me esqueceu. Vocês vão ter que acostumar. Eu acho que, né, deve ser da música mesmo, né? Das Ocupas. E é isso, né? Convidar o pessoal que queira participar, querer mandar, né, alguma pergunta. Também nós estamos quase, né, nos encaminhando para o final do nosso programa, mas ainda dá tempo de participar. Passa a palavra aí, Carol, Verônica.
Bom, pessoal, eu acho que vocês deram um recado muito importante, né, durante as ocupações, um recado de que vocês querem participar, de que a juventude quer participar politicamente das decisões, especialmente as decisões em relação à educação, e o governo ouviu, né, ouviu, e é por isso que nestes anos nós estamos tendo investidas muito severas contra a educação pública, né? Tivemos aí a militarização de centenas de escolas, né, no Paraná. Tivemos também a instrução normativa, que retira aulas de filosofia, arte e sociologia. E pro ano que vem a gente tem aí a implementação, tomara que não, né? A gente está lutando para que isso não aconteça, dessa reforma do ensino médio, né? Deste modelo de ensino médio que vocês tão bravamente lutaram contra ali em 2016. Então, queria, né, que vocês falassem um pouquinho sobre a atualidade, né, sobre essa investida dos institutos privados, né, na educação pública, no espaço público, neste ataque às humanidades, né, a gente... tem uma investida também contra as disciplinas de formação de pensamento crítico, de pensamento autônomo, né, pensamento cidadão. E aí eu gostaria que vocês pensassem, né, falassem um pouquinho sobre isso, assim, sobre o que vocês enxergam para a atualidade, na atualidade. Sara, acho que a gente pode começar com a Sara.
Vai comigo. Na verdade, a minha perspectiva é assim. No Brasil, a gente tem uma visão muito Foucaultiana, né? Muito vigiar é punir. Eu preciso saber, né? Por que o método de escolas, né? Por que sentar da forma que a gente senta? Eu preciso entender quem tá e eu preciso punir, dependendo da atitude que toma. As escolas militarizadas, eu acredito que é uma consequência. Hoje o Brasil, infelizmente, está pagando para ver. Não é à toa, né? A gente teve um 7 de setembro aí, que é deplorável, né? Tem algumas falas que são deploráveis. A gente fala, para onde estamos caminhando? Eu penso que é a consequência. Houve muito, é a vara, né? Dentro da filosofia a gente fala na vara dos dois lados. Quando puxa, inverte demais para a esquerda, ela vai voltar com tudo para a direita. Infelizmente, é um preço a ser pago. Aí é onde entra o Galeano. O Galeano fala que devemos nos movimentar por causa da utopia, né? As ocupações foram a nossa utopia. Então, aonde está o nosso norte? O nosso norte continua sendo o mesmo, né? Uma educação que paute a consciência. A gente não precisa, a partir do momento que as pessoas forem conscientes, a gente não precisa de mais tanta luta. A gente não precisa, eu acredito, eu retorno à fala. O caminho... para um lugar que não exista tanta luta, que não seja necessário a gente quebrar tanto pau com o governo por uma coisa básica. A gente está pedindo o básico do básico. Eu acredito que precisa de muito mais movimentação. Em organizações, a gente precisa ceder os egos, deixar todos nós na mesma linhagem e caminhar contra o mesmo objetivo. A gente tem um governo aí, a gente não sabe como vai ser ano que vem. Isso vai definir muita coisa, né? Como definiu desde a entrada do Temer, né? Com a entrada do Temer, a gente já sabia que ia ser um baita de um tiro no pé, sem falando de partido, só, né? Uma pessoa que já estava dentro. E depois a gente vem com esse governo Bolsonaro, que ele é muito mais autoritário, que ele coloca. Ele não vai definir. Ele veio com a ideia do moral, ele veio com a ideia do certo, sabendo que dentro do próprio governo não há um certo, né? Senão acabar com os direitos que são, já são consolidados. Eu penso que, por parte da educação, os movimentos, o próprio espaço que vocês estão dando para a gente, a própria construção que a gente está tendo, é o caminhar para a nossa utopia. Penso que parar nunca, nunca se pode parar, né? Nunca se pode estagnar, isso é evolução. Eu vejo que muitos movimentos hoje estão se levantando. Eu participo da Moane, né, que fez uma cartilha, eu até compartilho, conversei com a professora Edmara, né, que eu conheci ela no Nesef, que fala sobre uma carta que foi aberta aos professores, e eu penso que a gente precisa retornar com a ideia do pertencimento. Pertencer a um grupo. As coisas são difíceis agora, essas reuniões que estão sendo feitas. Então, eu li ontem uma matéria, né, de um diretor que deu um tapa na cara de um aluno, e aí muita gente colocando: não, tá tudo certo, tem que apanhar mesmo. Engraçado que a gente tem muitas aprovações numa época de ocupação, muitas aprovações públicas feitas pelas escolas públicas, por professores públicos, né? No momento que se faltava algo diferente, isso não é reconhecido. Então a gente está revendo a história, né? Reconhecer a história é a gente saber para onde a gente caminha. Então eu penso que vão ser momentos difíceis, mas, como diz Galeano, é a utopia que vai fazendo nós nos movermos, né?
Briana, quer falar um pouquinho? Ixi, acho que a Briana deu uma travada.
Bom, eu queria só fazer... A gente tinha a ideia de a gente debater, né, conversar um pouco hoje sobre os movimentos de...
Eu fiquei emocionada com a fala da Sara.
Eu acho que ela travou de novo.
Ela tá atrasada, acho que um pouquinho atrasada, né? Daí você falou, ela fechou, só que já tinha saído a voz dela.
Vamos ver. Acho que travou de novo. É que pra nós é que também chega atrasada a imagem. Nós tínhamos a ideia de hoje a gente debater também, assim, os movimentos de resistência estudantil com relação à reforma, né? E eu acho que isso, gente, dá um outro programa inteiro sobre, né, os movimentos que nós temos de resistência, os movimentos, né, estudantil que ainda permanece, né? A postura mesmo, né, da UPS, a gente vê a Thaís sempre junto, né, com o sindicato, né, com os movimentos também de resistência, né, oposição à resistência à reforma, né? Fica aqui até o convite já também, né, para que vocês possam participar com a gente também, né, em um outro programa, justamente para a gente abordar isso, né, Thaís? Assim, o que hoje no estado do Paraná, enquanto, né, entidade que representa os estudantes, nós temos, né, outras entidades também estudantis de representação, né? A gente tem, por exemplo, né, o movimento pela escola popular também, né, que é mais forte, né, no interior do estado, mas para a gente entender como que isso está sendo debatido entre os estudantes. Né, como é que esse protagonismo estudantil tem sido, né, hoje, como que está isso, né? Eu acho que é uma pauta para um programa, talvez aí breve, né, para a gente poder abordar isso, né, porque a gente fez a retomada, vamos olhar, né, aquilo, o enfrentamento lá, logo que sai a MP, né, e depois, agora que nós estamos em vias e meios de implementação da reforma, como que está sendo isso, né? Como que está sendo esse movimento de resistência, né? Mas isso a gente vai deixar para um outro programa, porque eu acho que vai dar muito tempo para a gente conseguir, né, falar sobre isso, né? Mas era só para fazer, né? Assim, era só a deixa que eu achei para convidar vocês de novo para estar com a gente em outro momento. Tá, mas eu queria passar de novo, né, para a Carol e para a Verônica para fazer talvez já os nossos encaminhamentos finais, né, e deixar também já, aproveito e deixo o meu agradecimento à Sara, né, conheci a Sara quando eu estava com planos de a gente retomar o Grêmio Estudantil da minha escola, e daí veio a pandemia, deu tudo errado, não deu certo, né, conheci a Briana, né, por intermédio da Sara, e a Thaís a gente já se encontrou em várias, né, em várias outras lives, em vários outros eventos aí. Tá, eu quero agradecer também pela presença de vocês aqui e fica já o convite para numa outra oportunidade nós voltarmos.
Então, tudo bem, também vou fazer minha rodada de agradecimentos. Estou muito feliz, muito honrada de estar aqui hoje, né? Já quero dizer que eu admiro vocês demais, por toda a força, né? A gente nem falou o quanto que era duro estar numa ocupação também, né? Não era fácil, não, né? Então, assim, nem no começo, nem no meio, nem no fim. Então, admiro demais vocês três, jovens mulheres que estão aqui. Estou muito feliz e É tão emocionante para nós estarmos aqui, que nós somos três professores, mas eu sempre penso assim, que se nós estamos descontentes com a educação, muito é porque a gente percebe o quanto isso afeta os nossos alunos, né? Então, assim, a nossa preocupação com a educação é muita preocupação com o amanhã, com os jovens e com os alunos. Então, ver vocês assim, né, na luta é o nosso combustível, né? Assim, então, é muito importante estarmos aqui nesse espaço hoje, né?
Bom, queria agradecer também a vocês, né? É muito gratificante mesmo, é realmente um combustível para a gente continuar, para a gente, né, se manter firme. Queria mandar um beijo pro Lucas, pra Manuele, pra Ana Coutinho, pra Larissa e pra Vanessa, né? Nós estivemos lá em 2016, em Paranaguá, sofrendo. Para a Laís também, se vocês estiverem me ouvindo, nós estivemos lá, sofremos depois uma investida do núcleo de educação, tivemos que responder administrativamente, né? Fomos perseguidos, eu enquanto professora, a Ana também, e os alunos também tiveram que fazer oitivas. Um beijo para vocês, muito orgulho da construção do que vocês fizeram. Queria novamente citar o Paulo Freire, né? Para a gente pensar a nossa luta. E é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. Esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, é ir atrás, é construir, é não desistir, é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de um outro modo. Obrigada, eu espero que nós estejamos hoje, juntos e juntas, para fazer de um outro modo.
Obrigada, pessoal.
Eu vou só ficar para agradecer, né? Primeiro mando um beijo para Evelyn, para Arthur e para Vanessa, que estão aí escutando a gente. Falar, né, tanto para as professoras, que na verdade para a gente estudante é uma honra. Quem é nosso combustível sempre vai ser vocês. A gente cantava, companheira, me ajuda, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. A gente não sabe o que vai ser. Mas a gente sabendo que ninguém solta a mão de ninguém, a gente vai junto, né? Agradeço a professora Edmara também por todo esse carinho, afeto e lembrança, né? Por ter entrado em contato comigo. E eu acredito que tem muito a construir, né? Estando dispostas, a gente tem muito a construir junto. Abraço grande para todo mundo.
Acho que um minutinho, Thaís. Um minutinho, Briana.
Quero agradecer também imensamente o espaço. Fico muito feliz em participar. Fico muito feliz dessa luta que a gente compartilha, né, juntamente com o Coletivo Humanidades. Há um bom tempo já, né? Então, que a gente possa continuar na luta, continuar firmes e fortes, né, por aquilo que nos motiva, por aquilo que nos dá razão, né, que é a luta em defesa da educação, que é a luta em defesa dos serviços públicos, que é a luta em defesa dos profissionais da educação, que é a luta em defesa dos estudantes, né. Hoje a nossa palavra de ordem é vida, pão, vacina e educação, pelo direito de estudar. Nós estamos na luta por aquilo que é nosso por direito, que é o acesso à educação, que é o acesso à educação pública, gratuita, de qualidade, inclusive democrática. Então, que a gente possa seguir aí, lado a lado, na luta e na esperança, né, de construir um país melhor, porque não existe Brasil soberano e Brasil desenvolvido se não é um país que investe e valoriza a nossa educação. Então, aquela música lá em 2016 que falava "ninguém tira o trono de estudar", reflete hoje nos dias, nas nossas lutas atuais, nas nossas movimentações atuais, né? Ninguém tira o trono de estudar, ninguém tira o direito do acesso à educação. Então é isso, que a gente possa participar de mais programas, fazer mais movimentações juntos. E é isso, muito obrigada, fico muito feliz em participar desse espaço. A UPES fica muito feliz em estar aqui hoje. Então é isso, muito obrigada, gente.
Obrigada. Briana? Travou.
Oi,
de novo.
Gente. Voltou. Eu acho que a ocupação acabou, né? A ocupação da pauta de hoje. A ocupação de hoje acabou, mas a reforma do ensino continua. Ela vai ser anunciada no que vem. E é um dos momentos que a gente tem que conter, né? Até porque o MEC não apresentou o currículo ainda. Então a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Mas mas a gente acredita que está caminhando para um ensino médio que não vai ter formação integral, é encaminhamento para o ensino superior, né, já que as universidades não vão deixar de cobrar os conteúdos que vão estar, vai formar quase lacunar a questão dos estudantes, né? Então eu acho que a gente tem que continuar voltando. A gente caminha, enxergo eu, para uma sociedade com mão de obra e elite, o ensino médio elitizado. E eu, mais do que nunca, acabei de ingressar no ensino superior, né, na minha querida UFR, e eu sei da importância da gente, que é oriundo de escola pública, ocupar esses espaços, né? Principalmente em um período onde o menino educa fala que a universidade é para poucos, a gente tem que estar aqui e mostrar que não. Né? Então a gente tem que investir na educação dos jovens, no ensino fundamental, no ensino médio, para que as pessoas consigam ingressar no IES. Então, queria muito agradecer pelo espaço, agradecer a Sara e a Edmara pelo convite, né? É um prazer estar com vocês. Mandar um beijo para os meus professores, para os que estão assistindo. Realmente é um combustível, né? Muitas vezes eu mesmo sem esperança, sem perspectiva, pensando o que vai acontecer. Né, principalmente com a retirada agora uma aula só de arte, sociologia e sociologia, né, que acarreta inúmeros problemas, tanto para professores quanto para estudantes. Então é um prazer estar aqui esperançando, e é um combustível saber que a gente tem professores e estudantes de luta ao nosso lado, para que a gente continue e prossiga, porque a luta não pode parar, esse debate precisa continuar, né, sobre a reforma média. E seguimos juntos, e um beijo para todo mundo. E que a gente continue sempre na luta por uma sociedade democrática e por todas as instituições públicas, por todas as consciências da vida e da educação.
Muito obrigada, meninas. Muito obrigada. Ficamos por aqui o programa de hoje. Semana que vem, acompanhe novamente o programa Coletivo Humanidades às 13 horas. Obrigada, gente. Beijo para vocês. Bom final de semana e nos vemos.
Esse foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir esse e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/coletivo-humanidades. Nas redes sociais, acesse @coletivo-humanidades.